Cumprimento a senhora vereadora, os colegas vereadores, uma boa tarde para todos e uma boa reunião. Pronto, eu fui incumbido pelo senhor presidente de presidir esta reunião pela impossibilidade de eu estar presente. Portanto, esperamos que tudo corra bem, porque não sou muito destas andanças, lá de vez em quando me calha, mas é de raro em raro, e ainda bem. Mas, como tal, cá estamos para mais esta reunião. Então, eu vou ler a ordem do dia. Primeiro é a aprovação da ata da reunião anterior. Segundo, o período antes da ordem do dia. 2.1, informações da Câmara. Neste caso, não é do Sr. Presidente. 2.2, apreciação de assuntos de interesse para o município. 3, período da ordem do dia. 3.1, proposta de voto de pesar pelo falecimento do Sr. João José, ex-trabalhador da Câmara Municipal. Proposta 3.2. Proposta de atribuição de apoios no âmbito do regulamento de agregados familiares com dificuldades socioeconómicas. Apoio municipal habitacional. 3.3. Proposta de atribuição de apoios no âmbito do regulamento a agregados familiares com dificuldades socioeconómicas. É o mesmo, é idêntico ao primeiro. 3.4. Proposta de emissão da autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, atividades de animação e apoio à família, para o ano letivo 2020-2021, processo número 2, 2020-300.10.05.79. 3.5. Proposta de emissão da autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, prestação de serviços de seguros, ramo automóvel. 3.6. Proposta de fundamentação económica financeira das entradas nas piscinas municipais descobertas da Sertã e aluguer de espreguiçadeiras e chapéus de sol. Então, lida a ordem do dia, eu punha a votação à ata da reunião anterior. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade dos presentes. O período antes da ordem do dia é o 2.1, informações da Câmara. Portanto, aqui nas obras municipais, eu tenho aqui a rede viária, aplicação de tapete bituminoso em arruamento junto ao quartel da GNR da Sertã, aplicação de tapete bituminoso no acesso à ligação em São João do Couto, entre São João do Couto e a EN2 no Gonçalo Móvel e limpeza de vários estradões no concelho. Pedreiros, continuação da execução de reservatório de água no Porto do Triviscal. Recuperação de muro na margem direita da Ribeira do Amioso. Recuperação de muro caído no acesso ao Montinho, Sertã. Algumas intervenções nas piscinas de Sernaxo do Bom Jardim. Pintura. Pintura de espaços nas piscinas de Sernaxo do Bom Jardim, pintura de fontenário no Valcorvo e pinturas de placas de toponilha. Carpintaria, recuperação de passadiço na margem esquerda da Ribeira do Amioso, Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira. E aplicação de estrutura na Escola de Pedrógão Pequeno. Serralharia, execução de portão para arrecadação nos estaleiros municipais, reparação do braço do limpa-verbas e montagens de placas de toponímia. Serviço de águas, conclusão e requalificação da rede de abastecimento de águas e saneamento na Rua do Viriato. Continuação da execução da conduta para abastecimento de águas em Carvalhal Troviscal a partir do Triviscainho. E manutenção das redes de abastecimento de água e saneamento. Setor elétrico. Algumas reparações no edifício de apoio às piscinas de Sernaxo do Jardim, reparação de luminárias na Alameda da Carvalha e manutenção das redes de água e saneamento. Serviço de máquinas. Limpeza de espaços na zona industrial de Sernaxo do Bom Jardim. Agora, como informações, tenho aqui também a informação de deliberações na Assembleia Municipal, que foi venho comunicar a Vossa Excelência o resultado das deliberações tomadas na segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal, que teve lugar no dia 29 de junho de 2020. Ratificados por unanimidade os atos praticados ao abrigo da Lei nº 6 de 2020, 10 de abril, regime excepcional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia de doença Covid-19, nos termos do previsto número 2, do 7, 10 de abril, alterada e republicada pela Lei 12 de 2020, 7 de maio. Aprovada por unanimidade a proposta de pedido de atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Várzea dos Cavaleiros para o apoio à obra Zona do Lazer e Cultural do Boiçolo. Aprovada por maioria a proposta. Portanto, isto é uma informação da Assembleia Municipal. Temos aqui outra comunicação, também aprovada na Assembleia Municipal. Venho comunicar a Vossa Excelência o resultado das deliberações tomadas na terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal, que teve lugar no dia 29 de junho de 2020. Ratificado por unanimidade o ato praticado ao abrigo da Lei nº 6 de 2020, 10 de abril, regime excepcional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia de doença Covid-19, nos termos do previsto número 2 do artigo 7 da Lei de 6.020, 10 de abril. Aprovada por unanimidade a proposta de transferências para a freguesia do Cabeçudo, Pedrógão Pequeno, Provisical, Várzea dos Cavaleiros, Castelo e Sertã. As extensões de saúde no processo de 2020-850.10.002.01.69. Aprovada por unanimidade a proposta de emissão de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, fornecimento de eletricidade, iluminação pública, processo 2020-300.10.005/63. Aprovada por unanimidade a proposta de emissão de autorização para a assunção de compromissos plurianuais de fornecimento de eletricidade. Aprovada por unanimidade a proposta de emissão de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais de transportes escolares para o ano letivo 2020-2021. Processo 2020-300.10.005/80. Aprovada por unanimidade a proposta de emissão da autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, refeições escolares para o ano letivo 2020-2021. Processo 2020-300.10.005/81. Para deliberação. Aprovada por unanimidade a proposta de alteração do regimento da Assembleia Municipal da Sertã. Como informações, penso que é tudo. Então, agora passamos aqui ao ponto 2.2, apreciação de assuntos de interesse para o município. Alguém se quer inscrever?
Eu tinha uma pergunta para fazer, sim.
Eu respondo sobre
o Presidente.
Então, quem é que se inscreve?
Vereador Coluna.
Carlos Miranda.
Então, faz favor, Vereador Coluna.
É rápido, e é mesmo da sua área. É a questão que eu vi na página da Câmara Municipal do concurso público da Avenida 5 de Outubro, parece que me ficou deserto, e era para saber se, como é que estava o processo, se vão avançar as obras com um novo procedimento ou se vão fazer a Câmara Municipal é que vai fazer as obras dessa rua. A pergunta é só esta.
Tudo quanto sei sobre essa obra... Pronto, não estou bem com a informação concreta, mas isso é uma candidatura, dificilmente poderá ser feita por administração direta, idêntico ao que fizemos na Rua do Viriato. Portanto, parece-me que por administração direta deve ser novamente lançado o concurso.
É só isso.
Obrigado. Doutor Carlos Miranda, tem a palavra, faz favor.
Obrigado. Peço desculpa. Eu tenho aqui quatro pontos para falar neste ponto da ordem dos trabalhos. Estes pontos dirigem-se essencialmente ao Sr. Presidente da Câmara, Sr. Rogério. O Sr. Vereador Rogério está aqui a fazer a função dele, portanto eu vou-me dirigir a si.
Eu vou-lhe transmitir, de qualquer maneira.
Muito bem. Muito bem. O primeiro ponto é sobre o discurso do Sr. Presidente da Câmara no dia 24 de junho. E no dia 24 de junho, o Sr. Presidente da Câmara fez um discurso, como é normal, através das redes sociais, assinalando o feriado municipal. Ora, sendo uma ocasião tão simbólica para o Conselho e na conjuntura de pandemia que estamos a atravessar, esperava-se que o Sr. Presidente fizesse um discurso institucional, representando todo o Executivo, incluindo os vereadores do Partido Socialista. Todavia, na minha opinião, o Sr. Presidente optou por fazer um discurso de cariz partidário, mais enquanto líder do PSD da Sertã do que Presidente da Câmara da Sertã. Está provavelmente no seu direito, mas eu também estou no direito de lhe dizer que não me senti representado nesse discurso. Deixo, por isso, o meu protesto nesta sessão da Câmara Municipal. O segundo ponto é um ponto que eu já trouxe aqui em duas outras ocasiões, mas eu vou continuar a insistir neste ponto. É sobre o programa de transformação da paisagem. O Governo, como sabe, criou recentemente o programa de transformação da paisagem. Como se pode ler num comunicado do Conselho de Ministros, o plano de transformação da paisagem tem por objetivo tornar os territórios de floresta vulneráveis mais resilientes ao risco de incêndio, através da promoção de uma alteração estrutural nos modelos de ocupação e gestão dos solos, que garanta a resiliência, a sustentabilidade e a valorização e desenvolvimento dos territórios. Portanto, trata-se de uma tentativa de transformar os territórios com floresta, sobretudo os das regiões do interior de baixa densidade, como a nossa, não só do ponto de vista da estrutura e composição da floresta, mas também do ponto de vista económico e social, porque sem desenvolvimento económico e social das populações, não há verdadeira defesa da floresta. Há aí alguém com o microfone ligado, está aqui a fazer bastante ruído no meu computador, não sei. Portanto, como eu dizia, sem o desenvolvimento económico e social das populações, não há verdadeira defesa da floresta. E esta parece ser uma medida verdadeiramente estruturante para o país e uma aposta do atual governo que fala em valores de investimento de até 500 milhões de euros por ano para os próximos 20 anos, num conjunto de 8 medidas que estão a ser regulamentadas. Este programa, do meu ponto de vista, pode vir a ser o mais importante pacote de medidas em defesa da floresta e das comunidades rurais que se implementou em Portugal nas últimas décadas. Ora bem, isto só para dizer o seguinte, é que anteriormente o Governo tinha criado um grupo de trabalho para os concelhos de Mação, Sertã e Vila de Rei, aos quais se juntaram depois Oleiros e Proença Nova. Este grupo deveria propor projetos-piloto neste domínio e cada município pense que já terá apresentado o seu projeto-piloto. Estes projetos são muito importantes porque eles depois vão ser replicados noutros lugares, por todo o país. No fundo, o que o Governo quer é saber quais são as nossas ideias para a reestruturação da floresta e quer que estes temos no terreno para depois as poder repetir no âmbito do programa de que falei anteriormente. Isto é significativo porque, por uma vez, parece que um governo esteve disponível para nos ouvir e acolher as nossas soluções para a floresta e para o desenvolvimento do território. Ora, Sr. Presidente, esta é a terceira vez que eu, numa reunião de Câmara, lhe peço para facultar aos vereadores o projeto piloto apresentado pela Sertã. O Sr. Presidente sempre respondeu que sim, que iria dar a conhecer este projeto, mas até agora, nada. Porquê é que o projeto piloto apresentado pela Sertã neste domínio, como contributo para a defesa da floresta e para a transformação social e económica do território, continua no segredo dos gabinetes? Não tem os vereadores, não tem a população o direito de conhecer as propostas da Sertã? Eu penso que sim, e estou à espera de receber este projeto para o poder analisar. Terceiro ponto. Um outro pedido também que faço aqui pela terceira vez. O Sr. Presidente diz que, entre despesas e receitas não realizadas, o município da Sertã perdeu 600 mil euros por causa da Covid-19. Ora, eu não digo que não contesto este valor. Mas, enquanto vereador, eu tenho o dever de verificar o que foi gasto e como foi gasto. Para isso é que fui eleito. Se não fosse assim, não seria necessária a oposição. Mas a oposição é necessária e, aliás, a existência de oposição é mesmo um dos pilares fundamentais da democracia. Por outro lado, o Presidente da Câmara tem o dever de garantir transparência nas ações da Câmara. O Sr. Presidente diz que há contas a demonstrar esses valores. Esta é a terceira vez que lhe peço para enviar essas contas aos vereadores. Porque não foram ainda enviadas e quando vão ser enviadas? Ou será que os vereadores não têm o direito de conhecer estas contas? E, finalmente, o último ponto com interesse para o município, do meu ponto de vista, é o seguinte. Eu já falei noutras reuniões de câmaras sobre as oportunidades que a Sertã está a desperdiçar no âmbito dos apoios concedidos pelo Governo às empresas, decorrentes em parte da situação de pandemia em que vivemos. Já disse que o município deveria organizar-se através de um gabinete da Câmara Municipal que pudesse ajudar os pequenos empresários a captar esses apoios. Não deveríamos deixar escapar um único cêntimo que possa vir para a Sertã, seja para as instituições, seja para as empresas, seja para particulares. Mas para isso precisamos de organização, iniciativa e sentido de oportunidade por parte da Câmara Municipal. O Sr. Presidente da Câmara, na altura, concordou, mas até agora penso que não terá feito nada neste sentido. E agora queria trazer mais uma oportunidade que a Sertã pode ter no âmbito desta situação que estamos a atravessar. É que o Governo vai destinar 20 milhões de euros para espaço de co-work no interior, ou seja, de trabalho partilhado e à distância. O objetivo aqui é criar espaços de trabalho partilhado que ajudem a atrair novos trabalhadores para o interior. Já antes da pandemia, o Governo tinha criado um regime de benefícios para as pessoas que se queiram mudar para o interior e para as empresas que se queiram constituir no interior. Mas, com a Covid-19, parece reforçar-se ainda mais a vontade de viver longe das cidades, porque as pessoas, de alguma forma, se sentem mais em segurança nas terras mais pequenas. Aproveitando esse facto, e para dinamizar o interior, o Governo lança agora um programa para a criação de espaços de co-work, ou seja, trabalho partilhado, à distância, no interior do país. Em paralelo, há também um apoio à contratação em regime de teletrabalho nestas zonas do país, no valor de 219 euros por pessoa. Esta medida consta do Programa de Estabilização Económica e Social e vai ser financiada com fundos europeus através do FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. E agora é aqui que entra a Câmara Municipal. É que, de acordo com este programa, a instalação deste espaço de co-work deverá envolver os municípios e as infraestruturas tecnológicas locais. Portanto, tem de ser a Câmara a envolver-se e conduzir o processo, nomeadamente fornecendo os espaços que serão ocupados depois pelas pessoas que hão de vir para a Sertã fazer o seu teletrabalho. E a minha sugestão é esta. Porque é que a Câmara da Sertã não aproveita estes apoios e não providencia espaços de teletrabalho para, com as vantagens que o Governo dá neste momento, poder atrair esses, aquilo que nós designamos, esses nómadas digitais, essas pessoas que trabalham à distância, através do espaço digital, pessoas que são sobretudo jovens e que através do teletrabalho podem residir e trabalhar em qualquer ponto do país. E aquilo que não falta no Conselho da Sertã são edifícios devolutos que podem servir para esse efeito. Então, se fossem Sernais do Bom Jardim, seria uma oportunidade excelente para recuperar algumas das magníficas casas que estão por lá ao abandono. Mais uma oportunidade que, do meu ponto de vista, nós não devíamos desperdiçar. Mas, como eu disse, para aproveitarmos esta oportunidade é preciso organização, iniciativa e sentido de oportunidade por parte da Câmara Municipal. E eu, lamentavelmente, calculo por isso que esta vai ser mais uma oportunidade que nos vai passar ao lado. E disse.
Muito bem. Tomei nota de todos os pontos que o Sr. Vereador Carlos Miranda fez referência. Irei transmiti-los ao Sr. Presidente, que ele, mais que ninguém, dará resposta a tudo isto. Penso eu. Mas irei-lhe transmitir tudo isto. Tomei nota.
Obrigado, obrigado, Sr. Presidente.
Então, não havendo mais ninguém a intervir, passemos ao período da ordem do dia. E o período 3.1.
Sr. Presidente, deixe-me só dizer que eu enviarei estes pontos por escrito para inclusão na ata, está bem?
Muito bem.
Contem com estes pontos para inclusão na ata.
Muito bem. Então, o 3.1. É um voto de pesar. É um voto de pesar. Foi com consternação que tomámos conhecimento do falecimento do Sr. João José, ex-trabalhador da Câmara Municipal da Sertã. De certo que não são palavras que os familiares mais ansiavam, mas são as palavras a única forma que temos para juntar o nosso pesar à vossa dor, procurando deste modo transmitir-lhes algum alento. Em meu nome pessoal, do Executivo Municipal da Sertã e de todos os trabalhadores do município, apresentamos as nossas mais sentidas condolências. Solicita-se a aprovação deste voto de pesar e a permissão para que dele se dê conhecimento à família. Pronto, parece-me que todos votam a favor, não é? Aprovado por unanimidade. O 3.2 é uma proposta de atribuição de apoios no âmbito do regulamento a agregados familiares com dificuldade socioeconómica. Considerando a preocupação da Câmara Municipal face à atual conjuntura e consequente agravamento da situação socioeconómica dos seus munícipes, em particular nas questões do âmbito social, que um dos pressupostos da intervenção social é a criação de igualdade de oportunidades como forma de combater as desigualdades sociais, que a Câmara pretende promover e melhorar a qualidade de vida da população vulnerável, implementando medidas de prevenção, intervenção e ou reinserção dos munícipes que se encontrem nestas condições. E dado que nos termos do artigo 3 do Regulamento para a Atribuição de Apoios a Agregados Familiares com Dificuldades Socioeconómicas, é da competência da Câmara Municipal da Sertã a atribuição dos apoios previstos no mesmo, de acordo com o artigo 8 do já referido regulamento. Propõe-se o seguinte fornecimento de materiais necessários à concretização de obras, tendo como limite máximo 5 ordenados mínimos nacionais, independentemente do valor total do orçamento da seguinte requerente: Sandra Maria Salda Nunes Prata, de Macieira Trubiscal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade dos presentes. Temos aqui outra informação também da ação social, que é a proposta de atribuição, é o mesmo âmbito. A preocupação da Câmara Municipal na face à atual conjuntura, consequente agravamento da situação socioeconómica, e ela é idêntica à outra. Eu não sei se vale a pena estar a ler tudo, se não. É, portanto, dado que nós temos no artigo do Regulamento de Atribuição de Apoios a Agregados Familiares com Dificuldades Socioeconómicas, é da competência da Câmara Municipal da Sertã a atribuição dos apoios previstos no mesmo de acordo com o artigo 8 já referido regulamento. Propõe-se o seguinte fornecimento de materiais necessários à concretização de obras, tendo como limite máximo 5 ordenados mínimos, independentemente do valor total do orçamento seguinte: Maria Isabel de Jesus Lopes, sítio da Granja, Castanheiro Grande, Comiada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade dos presentes. Seu 3.4. Emissão de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, atividades de animação, apoio à família para o ano letivo 2020-2021. Considerando a necessidade de iniciar a preparação do ano letivo 2020-2021, consequente ao desenvolvimento dos respectivos procedimentos concursais, que a prestação de serviços será plurianual no valor total previsto. Portanto, aqui tem o valor total de 80.170,15. Até dezembro de 2020 será uma tranche de 27.551,57,31. 2021, de janeiro a junho, 52.612,83. Foi ainda deliberado, de acordo com o disposto número 1º do artigo 6 da Lei do ITA de 2012, de 21 de fevereiro, a assunção de compromissos plurianuais está sujeita à autorização prévia da Assembleia Municipal. Na reunião do órgão deliberativo de 21 de 10 de 2017, foi delegado no órgão executivo a assunção de compromissos plurianuais que abrange os encargos não previstos no PPI, que não excedam o limite de 99.759,58 cêntimos em cada um dos anos económicos seguintes à contratação no prazo de execução de 3 anos. Foi ainda deliberado que deverá ser prestada informação nas sessões ordinárias da Assembleia Municipal de todos os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica. Propõe-se a emissão da autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviços acima referida, conforme delegação de competências. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Então, esta é a proposta de emissão, é o 3.5, prévia, proposta de emissão da autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, prestação de serviços de seguros. Considerando que o presente apólice de seguros do ramo automóvel irá terminar a 30 de 9 de 2020, porque há necessidade de iniciar um procedimento para a contratação da referida prestação de serviços pelo período de 3 anos. A prestação de serviços será plurianual no valor total previsto de 60 mil euros, isento de IVA, sendo a despesa para o ano 2020 20 mil euros, para o ano 2021 igual e para o ano 2022 também os 20 mil euros, de acordo com o disposto na linha C do número 1 do artigo 6 da Lei número 8 de 2012 de 21 de fevereiro, a assunção de compromissos plurianuais e está sujeita à autorização prévia da Assembleia Municipal. Na reunião do órgão deliberativo de 21 de 10 de 2017, estes considerantes são os mesmos, foi ainda deliberado que será prestada informação nas sessões ordinárias da Assembleia Municipal de todos os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica. Propõe-se a emissão da autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviços acima referido, conforme delegação de competências. A prestação da informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 3.6. Proposta de fundamentação económica financeira das entradas nas piscinas municipais descobertas da Sertã e aluguer de espreguiçadeiras e chapéus de sol. O município da Sertã irá assumir a gestão da piscina municipal descoberta da Sertã durante o período de verão de 2020, de 1 de 7 de 2020 até 6 de 9 de 2020. Para o efeito, procedeu à fundamentação económica financeira das respectivas entradas e também o aluguer de equipamento composto por espreguiçadeiras e chapéus de sol. Nos termos do artigo 21 da Lei 73 de 2013, 3 de setembro, os preços e demais instrumentos de remuneração a fixar pelos municípios relativos aos serviços prestados e aos bens fornecidos não devem ser inferiores aos custos direta e indiretamente suportados com a prestação destes serviços e com o fornecimento desses bens. Neste sentido, elaborou-se a matriz de custos, proveitos associada a cada um dos serviços que o município se propõe prestar e que se apresentam nos quadros. Custo de financiamento das piscinas descobertas. Descrição. Primeiro, custo pessoal, 6.365 euros e 65 cêntimos. 2. Nadadores salvadores, 6.800 euros. 3. Produtos de limpeza e desinfecção, 1.000 euros. Total dos custos do funcionamento, 14.165 euros e 65 cêntimos. Proveito total estimado, 13.800 e 4 euros. Resultado proveito-custo, parece que há aqui um diferencial de 361 euros e 65 cêntimos. Relativamente às entradas das piscinas, estima-se que haja uma média a uma afluência de 200 visitantes por dia, de acordo com a matriz apresentada. Propõe-se que o valor a cobrar por cada entrada seja de 81 cêntimos dia, sem IVA incluído, para crianças, na faixa etária dos 4 aos 12 anos, e de 1,22 euro, sem IVA incluído, para visitantes com idade superior a 12 anos. Estima-se que a fixação do preço das entradas nos valores propostos permitirá gerar proveitos suficientes para cobrir os custos que lhes estão associados, ou muito próximos, na eventualidade de tal não se verificar, o município suportará os custos que aí advirem, como forma de promover o turismo da região, tendo em conta a atual situação da pandemia e as orientações da Direção-Geral da Saúde. Foi adquirido o equipamento, espreguiçadeiras e chapéus de sol, que contribuirá para assegurar o distanciamento social que é pedido à população em geral. Custo do equipamento das piscinas descobertas. Primeiro, aquisição de chapéus de sol, 4.542 euros e 75 cêntimos. 2. Aquisição de espreguiçadeiras, 8.338 euros e 46 cêntimos. Custo total, 12.881 euros e 21 cêntimos. Proveito estimado, 6.630 euros. Conforme se pode verificar a matriz apresentada, os custos com a aquisição do equipamento ascendem a 12.881 euros e 21 cêntimos. Estima-se que por dia possam vir a ser alugados 30 conjuntos compostos por um chapéu e duas espreguiçadeiras. Para o aluguer deste conjunto, propõe-se que o valor a cobrar por cada um, seja de 3,25 euros, conjunto sem IVA incluído. No entanto, no caso de existirem utentes que pretendam alugar apenas espreguiçadeiras, propõe-se que o valor a cobrar seja de 81 cêntimos sem IVA incluído, por espreguiçadeira e por dia. Para os valores propostos, o serviço a prestar irá gerar um déficit no primeiro ano, prevendo-se que a recuperação do valor total investido no equipamento aconteça no segundo ano de utilização. De acordo com o disposto na alínea 75/2013, 12 de setembro, compete à Câmara Municipal fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das competências legais das entidades reguladoras. Face ao exposto, deixa a consideração superior à aprovação dos valores propostos ou à definição da proposta de preço mais conveniente. Tendo em conta que não foi possível a Câmara Municipal reunir para tomar a decisão sobre o ato e, de acordo com o disposto no número 3 do artigo 35 da Lei número 75/2013, de 12 de setembro, deverá o mesmo ser sujeito à ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena de anualidade. Pronto, isto é o que se pretende para as piscinas descobertas da Sertã. Portanto, são estes valores e ainda bem que se consegue pôr a funcionar numa altura destas, porque com a dificuldade que há no centro, as pessoas vão aproveitando aqui o interior também para passarem o seu tempo de lazer. Então, eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E chegámos ao fim da nossa reunião. Eu pedia para aprovarmos a ata em minuta, se possível, e iria pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Peço desculpa aos colegas vereadores, à senhora vereadora, aos seus vereadores, se alguma coisa correu menos bem da minha parte. Está bem?
Correu muito bem.
Daqui por 15 dias cá estaremos novamente, portanto, mas espero que nessa altura já seja o seu presidente a presidir.
E que, obrigado.
Se ele não estiver presente, não seja por motivos de saúde, não é? Obrigado a todos e uma boa tarde e uma boa semana.
Obrigado, igualmente. Obrigado.